Estamos falando de eleições 2022, orientações das eleições 2022, conversando com a chefe do cartório eleitoral aqui de Uruçanga, a doutora Isabel Anacleto Plácido, que conversa comigo e com vocês de casa, falando sobre as questões das eleições. Vamos só tirar essa dúvida, dentro do possível. O ouvinte pergunta, quem passou em concurso público, se tem alguma restrição, é isso? Não, de votação, doutora. Concurso, esse pessoal que está aguardando ser chamado, coisa parecida. O que, que se posiciona nesse sentido aí?
De votação não, mas existe na lei eleitoral algumas ações, algumas atividades que são vedadas aos agentes públicos de fazer ou às administrações públicas, né? Uhum. Por exemplo, eles não podem reajustar salários em determinado período, né? Propagandas deve ser retirada, símbolos de governo, aqueles símbolos que os governos adotam, né, como sendo marca daquelas pessoas que naquele momento estão gerindo, né, a coisa pública, né? Então, tudo isso para evitar que seja usada a máquina pública em benefício desse ou daquele candidato. Esse é o mote, né, dessas restrições. Com relação ao concurso público, eu vou me abster um pouco de falar, como eu estava comentando com vocês aqui antes, né? Porque algumas questões dependem muito de interpretação judicial. Ou seja, quando chega nessas questões de vedação, né, de condutas, a gente, dos cartórios, a gente costuma tomar cuidado, porque a gente não pode prestar consultoria e, como eu disse para vocês, muitas coisas não cabe ao chefe de cartório, a nenhum servidor da Justiça Eleitoral comentar, e sim é questão judicial. Mas eu vou orientar, então, as pessoas que tiverem curiosidade, no site do TSE, tá? Há uma série de orientações, há o calendário eleitoral, que comenta essas datas, né? A partir de quando se pode ou fazer alguma coisa ou se deve parar de fazer determinadas ações, né? Ali você consegue diversas respostas. Uhum. Não sei se foi de ajuda para o ouvinte, né? Espero que sim.
Muito bem, outro ouvinte, seguinte, já há algum tempo já não pode entrar com o celular na cabine, né, de votação. É claro que, deixa eu só esclarecer que as perguntas, não todas, mas boas partes eu já sei a resposta, mas eu pergunto em respeito ao ouvinte como essa agora aqui,
a gente,
né?
A gente responde esse problema.
A gente responde, por exemplo, eu posso postar, uma já está ligada na outra, eu posso postar na rede social o meu voto na hora que fez a urna, se não pode entrar com o celular.
Evidente a interpretação que, é essa, gente. Não levem celular para a cabine, isso. Tá? A regra é essa, tá bom? Eu sei que às vezes essas pessoas... O voto é secreto, mas se as pessoas quiserem declarar o voto delas, não tem problema. Mas a questão da captura da imagem na cabine, isso não, tá? Infelizmente, eu sei que tem gente que está doida aí de fazer uma selfie na cabine, declarar, né, dizer, apoiar o seu candidato, mas não, tá? Não pode. Ah.
Doutora, mesmo tentando separar o fanatismo político para a questão técnica, que é o que a gente fala aqui, mas vamos ver se eu consigo separar, porque nós estamos vendo da última eleição para cá, até diminuiu um pouco, mas ainda existe, principalmente quando se fala em cenário nacional, um fanatismo muito grande, né? Vou citar aqui Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, cada um defende com unhas e dentes a sua defesa e faz parte. Infelizmente, tem os exageros, né? Existe para essa eleição, não sei se o termo é esse, alguma preocupação relacionada a esse sentido? Quer dizer, no sistema, a gente está vendo de 4 anos assim, de passando do ponto um pouquinho, né? Seja num debate, ou seja em agressão física, seja em registro de boletim de ocorrência. Para essa eleição, no olhar da Justiça Eleitoral, se pensa isso também ou não?
Sim, na realidade, nos últimos anos é uma das questões centrais, né, da Justiça Eleitoral, de treinamento, de estudos, realmente de várias cabeças pensantes de se juntar para tentar... não vou dizer contornar, mas vencer esse tipo de obstáculo que, no fundo, muitas vezes vem de intolerância, né? e que é contrário ao debate democrático, né? A democracia por si só prevê a livre expressão de ideias, né? O debate e realmente que as pessoas reflitam a respeito da melhor forma de conduzir o país. Mas, sim, a gente tem algumas orientações, e aqui eu já vou direcionar um pouquinho para as pessoas, tá? Uhum. Cuidado com o que posta na internet. Estou falando isso para cercear a liberdade de expressão das pessoas? Não, de forma alguma. Como eu falei, democracia por si só já se pressupõe o livre debate, né? A livre manifestação de pensamento. Só que, claro, vamos voltar aqui para que aquela velha expressão que todo mundo está cansado de ouvir, nenhum direito é absoluto. Então, sim, a partir do momento que eu expresso a minha opinião, eu não posso estar ultrapassando a linha que começa o direito do outro, né? Então, a gente tem notado que as pessoas, às vezes, na internet, elas perdem um pouco a noção do que pode ser dito, ou às vezes até com alguma sensação de anonimato. E, gente, na internet, mesmo que você crie um perfil com um nome, não vou dizer falso, mas enfim, com outra persona, né, ali, ainda assim você é identificável, tanto é que, eu não quero falar besteira aqui, mas nas últimas eleições municipais, eu acredito que todos esses casos de crimes ocorridos por WhatsApp ou por Facebook, sim, às vezes é crime, tá? Às vezes, dependendo de como as pessoas se colocou ali, ela cometeu um crime eleitoral, né? Ela difamou algum candidato. Todas as pessoas foram identificadas, mesmo usando pseudônimo. É fácil, tá? Isso. Então, cuidado. Primeiro, no geral, vai falar mal, entre aspas, né? Seria difamação. Evite.
Esse candidato é ladrão.
Exatamente, esse tipo de exagero, né? Essas formas de generalizar, né, as colocações, né? Então, você tem como verificar se realmente é, né? Você pode qualificar ele como ladrão? Ou não seria melhor dizer, não gosto de candidato, porque em determinado período aconteceu isso e aquilo. As pessoas não fazem isso, né?
Se ele for ladrão mesmo, doutora.
Você vai ter que daí comprovar.
Provavelmente
daí vai ser ação penal.
Claro.
Ação penal mesmo, né? É contra a honra do candidato. Então, no geral, tente se expressar de uma forma mais racional. O problema é que a maioria das pessoas não tende a fazer isso. Fazem postagens curtas, onde o contexto não é bem analisado, né? Então, evite esse tipo de posicionamento, assim, muito genérico e até mesmo às vezes com baixo calão. Tendo o problema da desinformação, cuidado com aquilo que você reposta, né? Então, e, gente, todos nós estamos passíveis de cometer esse tipo de erro, né? A gente tende a ficar em busca daquelas informações que vão ao encontro daquilo que a gente já acredita. E aí a gente cai em armadilha. E eu vou falar que inclusive, eu tenho conhecidos meus, né, que não são alheios ao processo eleitoral, né, que eu já vi em Facebook postando coisas lá do Arco da Velha, né, que já foi desmentido há 1000 anos atrás, um exagero meu agora, né. E não são pessoas com pouca instrução, então... Todos nós estamos sujeitos, né? Claro, eu fico muito triste, né? Quando vejo esse tipo de coisa. Pô, tô eu aqui, conhecido dessa pessoa, por que ela não me pergunta, né? Mas acontece, então tome cuidado, tá?
Passa a impressão, doutora, que será uma eleição, já teve na outra, mas nessa principalmente, que a rede social vai... E quando a gente fala de rede social, tô falando aqui de Facebook, de WhatsApp, né? Enfim... que vai pesar bastante, né? Eu tô imaginando aqui, alguém tira foto, um candidato conversando com uma pessoa, e aí já se coloca uma interpretação, olha, compra de voto. Apesar que a nossa região ainda é uma região, Uruçanga, muito, muito física, muito presencial, né? Muito local, mas dá a impressão que essa questão da rede social, ela vai... Alguns casos poderão aparecer para a Justiça Eleitoral, não?
Sim, como eu disse, em eleição geral, a maioria desses casos, na realidade, vai para avaliação TRS, TSS, né? Mas sempre alguma coisa especificamente com relação à fiscalização de propaganda política chega para o cartório, né? O que eu recomendo para as pessoas, né? Receber alguma coisa para o WhatsApp, Facebook, para, respira fundo, né? É, antes de retweetar ou, né, dar um compartilhamento daquela informação, pensa bem, né? O que pode ser, né? Melhor não. Né, vou, ou mesmo, manda o WhatsApp para o cartório. Gente, a gente também tem o WhatsApp. O cartório eleitoral também tem o WhatsApp. Todos os nossos números de telefone, né, tem esse aplicativo, ou o Telegram, né, e à medida do possível, mesmo durante o próprio dia, mesmo que seja corrido, a gente vai tentar dar algum tipo de resposta.